Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Podem sentar-se, por favor. A presença de Deus é a sua força. No livro de Josué, vamos lá. Josué, capítulo 14, versículo 7 ao 12. A presença de Deus é a tua força. Vamos dizer assim, a presença de Deus é a minha força. Mas em vez de você falar, lendo lá, eu queria que você fechasse os olhos e dissesse, Senhor, a tua presença é a minha força. Diga lá, eu quero a tua presença. Eu anseio pela tua presença. Como a corça brama pelas águas, a minha alma tem sede de ti. Em nome de Jesus. Amém. Em Josué capítulo 14, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou caminhando. Vamos lá. Todos acharam? Versículo 7 ao 12. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés me fez a seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. E Caleb continuou. Agora veja. Faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, eu estou com 85 anos, e me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora, me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Amém. Então vamos lá. O nosso texto, então, fala sobre quem? Sobre Caleb, um dos homens que Moisés enviou para espionar a Terra Prometida. A Terra Prometida foi prometida a quem, primeiramente? A Abraão. A Abraão e aos seus descendentes. Caleb, portanto, era um descendente de Abraão. A Terra Prometida não representa o céu, de forma nenhuma. A Terra Prometida representa Jesus Cristo. Muitas pessoas confundem isso, achando que a Terra Prometida é um tipo, uma representação do que teremos no céu. Não, no céu não haverá guerra. No céu não haverá naquins. No céu não haverá choro. No céu não haverá lágrimas. A Terra Prometida é um exemplo de conquista. E em Cristo Jesus nós estaremos sempre conquistando. Não é que nós temos que dobrar Jesus. Na verdade, nós temos que caminhar sobre ele e conquistar a nós mesmos para que estejamos estabelecidos sobre ele. Então, veja lá, o que nós podemos aprender com Caleb? O que é que a vida de Caleb nos ensina, primeiramente? Primeiro, ele nunca foi fantasioso nas coisas sagradas. Como muitas pessoas são, irreais, sonham demais. Torcem as coisas ao seu bel prazer. Dão nó em pingo d'água. Não é verdade? Sim ou não, irmãos? Muitas pessoas dizem assim, já viu esse tipo de coisa? Dá o passo da fé, sem saber para onde estão indo. Que passo da fé é esse? A fé sempre nos mostra para onde devemos ir. E nós não podemos ficar andando sem saber para onde vamos. Então, Caleb, ele não era uma pessoa irreal. Ele não era uma pessoa fantasiosa. Ele era uma pessoa realista em Deus. Deus prometeu, é assim. Ele voltou de lá. Eles viram gigantes. Eles viram os filhos de Anaquim, que eram homens altos. Viram cidades fortificadas. Ele viu, como todos viram. Mas em vez de espalhar o medo, ele espalhou a fé. Ele disse, nós podemos entrar e vamos conquistar, porque a terra já é nossa, é promessa de Deus. Ele era uma pessoa obediente a Deus. E o versículo 8 diz que ele obedeceu fielmente a Deus. E para ele estar cobrando agora de Josué a permissão para poder lutar, é porque ele continuava dentro de um espírito de obediência. Então, todo cristão que quer experimentar as grandes bênçãos, as grandes promessas de Deus, ele tem que ser comprometido, comprometido com o reino, comprometido com as coisas do reino, ele tem que ser obediente. Ele também, sendo um homem de 85 anos, ainda demonstra o quê? Disposição para lutar. Ele tinha disposição, correto? Isso nós podemos ver no verso 11, que ele, mesmo velho, ele se sentia tão forte quando era uma pessoa de 40 anos, ele com 85 anos, ainda tinha a força dos seus quarentões para enfrentar e expulsar seus inimigos. Por quê? Veja, ele nunca foi fantasioso, ele nunca mentiu para si mesmo. Tem pessoas que mentem para si mesmo. Meu Deus, é isso, é aquilo. Mas na verdade ele não crê nessas coisas. Como eu disse no domingo, muitas pessoas têm suas crenças e duvidam de suas crenças. Muita gente diz assim, Deus é poderoso. Mas na hora do vamos ver, Deus não tem poder. Ele não confia. Deus está na minha vida. Mas quando ele está lá no meio da bagunça, ele é uma pessoa rancorosa, uma pessoa magoada, cheia de ira, não sabe perdoar, não sabe conviver, não é submisso, ele não é uma pessoa humilde, ele é dono da verdade. Então, ele não era uma pessoa fantasiosa. Isso gerava nele o quê? Obediência. Ele não dependia de seus sonhos pessoais, ele dependia da palavra de Deus. Ele sendo obediente, isso gerava nele o quê? Disposição, confiança. E, por fim, era um homem que honrava a presença de Deus. E isto mantinha sua força e sua confiança. Então você vê que uma coisa puxa a outra. Ele sendo uma pessoa realista em Deus, real em Deus, uma pessoa de fé, uma pessoa que não fica criando bobagens, que eu estou cheio de ver pessoas aí que vê diabo aqui, diabo lá, vai para o céu, vai para o inferno, e você não sabe mais no que crer, ou não é verdade? Não é isso? Jesus volta? Jesus não volta? Existe céu? Existe inferno? Hoje dentro da igreja já se discute que não existe mais inferno. Você acredita nisso? Eu já ouvi pastores já estão pregando isso. Por exemplo, se o governo adota determinadas leis, então a igreja também tem que adotar. Nós não podemos ir contra o governo. A Bíblia diz, pera lá, eu vou contra quem for contra a palavra de Deus. E fim de papo. Eu digo para vocês que a Bíblia ensina que a homossexualidade é pecado. E se você não abandonar a homossexualidade, você não verá a Deus. Assim como os adúlteros, assim como as pessoas que buscam narcóticos, as pessoas que se embriagam para mudar seu comportamento. A palavra de Deus diz que estas coisas são erradas. E se as pessoas não mudarem o seu comportamento, Deus não estará feliz com elas. Aí alguém diz assim, então Deus não é amor. Ele é amor, porque ele está tentando preservar você, preservar a sociedade, preservar a sua família. Não é verdade? Ele está tentando preservar sua vida, encher você com o Espírito Santo, para que você seja a melhor pessoa que você puder ser. Então, ele foi obediente, e isso lhe deu disposição, e isso fazia essa disposição, ele dependia sempre da presença de Deus, ele honrava, ele celebrava a presença de Deus na sua vida, e isso lhe dava força e confiança. Às vezes eu ouço pessoas me dizendo assim: eu não tenho força, me falta vigor. Vocês já ouviram isso, não é? Geralmente, as pessoas, ao envelhecerem, falam assim, mas esse sentimento pode ocorrer em qualquer idade, ou vocês discordam de mim? Vocês já viram velhos dizendo: me falta força, não é uma verdade? A própria Bíblia diz que falta força, a Bíblia diz. Mas mesmo uma pessoa de mais idade no Senhor, ela não perde a sua disposição de fazer a obra de Deus. Se uma pessoa tem um coração dedicado a Deus, não importa a idade, não importa, ela continua fazendo a obra de Deus. Isso me leva a pensar numa história de um homem lá na China. Ele foi preso e então disseram para ele: você não pode mais pregar o evangelho. E ele continuava pregando a palavra de Deus. Cortaram suas pernas, amputaram suas pernas, e ele continuou falando da palavra de Deus. Amputaram seus braços, e ele continuou falando de Deus. Cortaram sua língua. Verdade o que eu estou falando. What money? Cortaram sua língua. Aí descobriram que os seus olhos choravam. Quando ele apontava para o céu com os seus olhos choravam. As pessoas viam a presença de Deus nele. Então, meus irmãos, algumas pessoas dizem assim: cansei de servir a Deus, cansei de fazer alguma coisa para Deus, eu não quero me envolver mais, eu já dei o que tinha que dar. Isso não é verdade, não é verdade. Se você ama a Deus, você vai a vida inteira servindo ao Senhor e com um desejo danado de entrar na eternidade e jogar sua coroa aos pés de Jesus e ainda dizer: o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém, não é? Não é isso? Mas infelizmente, esse sentimento de falta de força, de falta de vigor, atinge também jovens. Nós vemos pessoas que estão perdendo a força para servir a Deus, para fazer o que é correto, para viver honestamente, para viver de forma transparente. Eles estão vivendo nas sombras, eles estão se escondendo o tempo todo. Esse não é o projeto de Deus para a vida de um ser humano. A pessoa foi criada por Deus para brilhar a luz do Senhor. Tanto que Jesus disse: brilhe a sua luz diante dos homens, para que as pessoas, vendo as obras que você faz, glorifiquem o teu Pai que está no céu. Então vamos lá. Uma das coisas que pode minar nossa energia é o quê? A nossa tendência em focar a nossa atenção naquilo que não conseguimos controlar ou manipular. Nós temos um desejo profundo de ser Deus. O ser humano é assim, o tempo todo. Pode estar dentro da igreja e fora da igreja. Nós queremos manipular situações. Nós queremos nos colocar no lugar que nós achamos que devemos estar. Nós não queremos ter paciência. Nós não queremos aprender. Nós não queremos amar. Nós não queremos perdoar, nós não queremos enfrentar as adversidades com a orientação de Deus. Nós queremos manipular situações, sejam pessoas, sejam situações, seja minha própria mente. Nós, me permita, quando é que nós vamos descobrir nossas limitações? Eu acho que nunca. O ser humano vive dentro de um espírito do engano. Ele acha que fazendo o mínimo é o máximo. E ele então se engana. Quando surgem situações, ele não tem força, ele não tem capacidade para manobrar, para visualizar, para enxergar, para discernir. Ele não tem força. Então, por quê? A sua atenção sempre está focada naquilo que ele não consegue manipular. Quando então ele encontra sua limitação, ele perde a força. Porque ele já não sabe o que fazer. Ele descobre rapidamente que não é Deus.
Ele descobre rapidamente que não sabe como fazer. Então ele estrila, ele berra, ele perde o controle, ele fica na solidão, ele se esconde, ele foge de tudo. Ele tenta fugir de si mesmo. Mas isso é um grande erro. O fato é que sempre estaremos enfrentando o quê? Dificuldades. E que precisaremos de força para superá-las. Sim ou não? Digam lá, nós sempre precisaremos de força para superarmos nossas dificuldades. Caleb possuía uma promessa e ela ainda não havia se cumprido. 45 anos depois de Deus ter lhe dado a promessa de que os seus pés, ou melhor, onde os seus pés pisassem, aquelas terras seriam dele. 45 anos, este homem não desistiu. Ele continuou honrando a Deus, ele continuou sendo realista com Deus, ele continuou sendo obediente a Deus, ele continuou honrando a presença de Deus, ele continuou tendo força e confiança em Deus. Às vezes algumas pessoas vêm aqui e pedem oração. Quando chegam na segunda-feira, não resolveu nada. Então ele diz assim: bom, eu vou naquele outro lugar, porque parece que ali então tem mais poder. Incrível isso, porque na verdade a nossa cultura, nem espírita, macumbeira, nos leva a relacionar, a correlacionar a igreja com esse espírito de macumba. Então nós transformamos a igreja num terreiro. Não podemos fazer isso. O nosso Deus é muito maior. Nós precisamos aprender a caminhar pela fé. Quando Deus nos faz promessas, estas geralmente abrangem situações que nós não conseguiremos controlar. Deus diz: você, mulher, terá um filho, Sara. Ela não poderia controlar isso, não é? Ela não saberia como fazer um filho. Tanto que ela tentou controlar, fazendo com que Abraão tivesse um filho com quem? Com Agar. Deus tem um plano na sua vida. E ele diz: vou usar você. Aí então você se desespera. Mas nunca chega o momento. Nunca chega o instante. Sabe o que você pode fazer? Começar a correr atrás de alguma coisa. Você diz assim: eu quero ser usado. E você não espera o trabalho de Deus. Eu já vi muita gente assim, que o tempo todo estão aflitos para fazerem acontecer aquilo que Deus prometeu. Só que o que Deus prometeu está fora do nosso controle. Veja só, o cumprimento de uma promessa divina depende primeiramente do quê? Do trabalho de Deus. Depende do poder de Deus, não é? Depende do poder de Deus. Sara, por que você está rindo? Ah, Senhor, eu sou muito velha para ter um bebê, não é? Sara, mas você está sorrindo, por quê? Quantas mulheres nós temos na Bíblia que eram estéreis? Ana, não é? A mãe de Sansão, que nós vamos mencionar aqui. Então, muitas pessoas na Bíblia receberam promessas de Deus, algumas receberam logo, outras receberam depois. Caleb, depois de 45 anos. Em segundo lugar, a promessa divina depende do quê? Da nossa colaboração com Ele. No que se refere ao quê? A nos mantermos em Sua presença e seguirmos Seus conselhos. Sim? Perseverança. Então, veja só, a promessa de Deus para se cumprir depende do quê? Primeiro, do trabalho de Deus. Segundo, vocês podem ler comigo ou vocês estão com sono? Hã? Vamos dormir um pouco? Não? Então vamos lá. Primeiro depende do quê? Do trabalho de Deus. Em segundo depende do quê? Da nossa colaboração com Ele. No que se refere ao quê? A nos mantermos em Sua presença e seguirmos os Seus conselhos. Ou não é? Sara seguiu o conselho de Deus? Não. Abraão seguiu o conselho de Deus? Também não. Essa turma foi fogo. Aprontaram o que aprontaram. Davi foi um homem que recebeu uma promessa de Deus
E ele lutou tanto, não foi? Não é? Esperou muito para que aquilo acontecesse, não é? Teve dias que ele chegou até a achar que parecia que estava tudo perdido, não é? Mas então ele escreve nos Salmos a sua confiança em Deus. Um dia chegou o momento em que ele foi coroado rei e ele então assumiu o trono, não é? E quando ele ficou como rei, ele que deveria abençoar todo o povo, ele também fracassou. E fracassou feio, cometeu erros gravíssimos, terríveis, mas Deus nunca deixou de estar com ele. Ele chegou ao ponto de dizer, no momento, quando ele percebeu que o Espírito de Deus estava se ausentando dele, ele disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, renova o meu coração, renova o meu espírito. Ele pediu a Deus uma renovação, quando ele sentiu que o seu chão, que o seu Deus estava tirando a mão de sobre a sua vida, ele foi diante de Deus, ele não procurou o sacerdote, ele não procurou o terceiro, ele procurou Deus, ele olhou para a face de Deus pela fé, e o Senhor atendeu o seu pedido, e Davi foi um homem segundo o coração do Senhor. Não é lindo isso? Ah, bom. A Bíblia diz o quê? Em Provérbios 23, 17. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Você crê que esse versículo está ligado com a ideia anterior? Sim, com estas ideias? Que a promessa de Deus depende do seu trabalho? E em segundo lugar, da nossa colaboração com Ele, do respeito que nós temos com Ele, em mantermos a sua presença e seguirmos o seu conselho? Então leiam comigo de novo, porque procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida, correto? Quando respeitamos a presença de Deus e obedecemos, certamente a tua bondade, Senhor, e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. Isso é grande, isso é grande. Quando eu respeito a Deus e quando eu obedeço, eu posso ter a certeza que a bondade, que a graça de Deus, que o favor de Deus e a sua misericórdia, o seu amor ficarão comigo. Você entende? É a presença de Deus. É todo o favor de Deus, a meu favor, sobre a minha vida, dentro da minha vida, através da minha vida, enquanto eu viver. Não são 5 minutos, não é uma reunião do monte, não é uma reunião de um grupo de oração, não é uma reunião na igreja. É a presença que você sente no trabalho, no cinema, no teatro, na praia, lá no lazer, no seu trabalho, com a família, com os amigos. É a presença de Deus que você sente em todo o tempo. Você não consegue viver 1 minuto sem pensar na glória eterna, no céu, na eternidade, nas coisas do alto. O verdadeiro cristão, ele não consegue trabalhar sem pensar em Deus. Acredita no que eu estou dizendo? Você não consegue, senhora, cozinhar sem pensar um instante na presença e no amor de Deus. É uma coisa que permeia. É o que está escrito em Gênesis. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus estava dizendo: terra, você foi bombardeada. Você está um caos, mas eu estou aqui. Eu vou preparar você para um plano. Eu vou usar este planeta para colocar aqui o plano do meu Salvador. Eu não sei porque Deus fez tudo isso. Tem alguma razão que nós vamos entender só lá no céu. Mas é importante que nós sigamos Jesus para poder compreender tudo. Do contrário, não querer compreender nada vai levar você para o buraco. Não queira isso. Repare as palavras de Caleb, então, no verso 12.
Se o Senhor estiver comigo, então eu expulsarei os adversários, os inimigos, como ele prometeu. Então, o que ele quer dizer, se o Senhor estiver comigo? Ele não está duvidando, mas ele está o quê? Respeitando. Ele não está duvidando, quando ele diz assim, se o Senhor estiver comigo, pode ter certeza, eu vou lá e acontece. Está entendendo? Sim ou não? Parece que vocês estão meio longe, né? Não? Então vamos lá. Caleb, ele está apontando para uma grande verdade. A sua força e vigor para vencer e tomar posse das bênçãos divinas prometidas a ele não depende da sua boa vontade, estratégia e inteligência, mas da presença de Deus. Você quer ser uma pessoa abençoada? Alguém pode dizer, você tem que ter mais inteligência. Não, você tem que ter a presença de Deus. Eu me lembro quando comecei a pregar, algumas pessoas diziam assim, você tem que elaborar. Isso é verdadeiro. Se você não elaborar, você não se comunica nos dias de hoje. Mas também se você não tiver a presença de Deus, você não vai convencer ninguém. Quem convence vocês daquilo que eu estou falando, que é a verdade, é o Espírito de Deus. É a presença de Deus nesse lugar. Eu posso ter todos os argumentos. Eu posso buscar na filosofia, na psicologia. Eu posso buscar nos exemplos da vida social, das comunidades. Mas se o Espírito de Deus não atuar no nosso coração, nós nunca vamos crer. Às vezes o Espírito de Deus está batendo em você. Às vezes o Espírito de Deus está mexendo com uma pessoa, mas ela insiste em seguir o seu próprio caminho. Isso me faz lembrar o quê? De Jesus batendo na porta da igreja de Laodiceia e dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus quer comer com você e ele espera que você também tenha o desejo de comer com ele. Porque, na verdade, Deus espera que exista uma atitude de reciprocidade. Porque muitas pessoas dizem assim, Deus só dá. Não, Deus dá e espera que você também dê. Porque melhor é dar do que receber. Quando você aprende a dar, você melhora sua condição emocional, sua condição mental. Você se esvazia para ser cheio. Pessoas que não aprendem a oferecer nada, pessoas egoístas, pessoas que não oferecem o seu melhor, pessoas que são apenas preocupadas consigo mesmas, elas nunca vão ser cheias com o melhor de Deus. Todos nós conhecemos a história de Sansão e Dalila, a qual procurou, por sedução, descobrir a fonte da sua tremenda força, não foi? Dalila certa vez disse assim, por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes, e até agora não me contou por que é tão forte. Davi se apaixonou por Dalila. Desculpe, Sansão, só queria saber se vocês estavam ouvindo. Então, veja lá, Sansão se apaixonou por Dalila. E Dalila era um instrumento do inferno na vida dele naquele instante, para destruir aquele que defendia o povo de Deus. Correto? Então, você foi chamado para defender o povo de Deus. Satanás conhece qual é a tua fraqueza. Se for uma pessoa, ele vai colocar uma pessoa. Se é a fama, ele vai te dar fama. Se é dinheiro, pode se preparar. Você vai começar a ter dinheiro na mão. Eu conheço pessoas que melhoraram sua condição financeira e se afastaram do caminho de Deus. Eu conheço pessoas que arrumaram namoradas e se afastaram do caminho de Deus. Ou não é? Eu conheço pessoas que se transformaram em influentes, pessoas que as pessoas passaram a reconhecê-lo como alguém importante. E então isso subiu na cabeça e eles se afastaram do caminho de Deus. Às vezes você tem tanto zelo por alguma coisa pessoal
E aquilo te toma todo o tempo e isso te afasta de Deus. Algumas pessoas chegam ao ponto de dizer: ah, minha família não quer saber muito de Deus, então é bom eu ficar mais tempo com eles, porque assim eu vou pregando para eles. Esse é o maior erro que você faz. Me desculpe, eu não concordo com a psicologia moderna dentro da igreja, que diz que você tem que se sacrificar. A igreja não é importante. É sim, é a igreja que Jesus vai levar para o céu, não é a tua família. Você deve fazer de tudo para que a tua família seja salva, mas não perca a tua salvação. Se a tua família te torna triste, vai buscar alegria em Deus. E confie no que Ele pode fazer. Não trate mal os seus, não é isto. Eu não estou dizendo que você deve despedaçar sua casa. Eu não estou dizendo que você deve rejeitar sua família. Não é isso que eu estou dizendo. Porque algumas mentes são tão perigosas que podem levar minhas palavras para esse caminho. Não. Eu estou dizendo que às vezes Deus está pedindo que você tome uma posição. Jesus disse: não pensem que vim trazer paz sobre a terra, mas espada. Eu vim causar divisão. Jesus certa vez diz: não pensem, olha aqui, escutem o que Jesus disse: aquele que me amar, aquele que amar mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua esposa, do que a mim, não é digno de mim. Então, nós precisamos da presença de Deus em todos os lugares. Mas algumas pessoas deixam de servir a Deus porque colocam outras coisas no caminho. Então, nós precisamos aprender a equilibrar a situação. Eu sou favorável, sim, a uma posição determinada. Eu sou daqueles que apoiam essa ideia. Já ouvi falar, já comentaram comigo, que se eu continuasse crendo desta forma, famílias seriam destruídas. Isso não é nada novo, porque ao longo da história do cristianismo, pessoas foram destruídas. Famílias foram destruídas por causa da fé. Eu já vi e já li pessoas tentando destruir uma pessoa porque passou a amar Jesus Cristo. Certa vez um jovem, drogado, deixou em cima da minha mesa um pacote de maconha. Naquela época era assim, maconha. Então, eu disse: o que eu vou fazer com isso? Ele disse: eu quero que você ore, porque depois da pregação que eu ouvi, eu quero dizer para você que eu quero continuar firme. Eu tenho trazido tristeza para minha casa. Eu tenho levado coisas ruins lá para dentro. Eu tenho vendido coisas dos meus pais. E eu não quero mais fazer isso. Eu quero chegar na minha casa hoje e dizer para eles que eu sou uma outra pessoa. Que bom! Eu fiquei tão feliz. No outro dia esse rapaz volta e diz assim: meu pai e minha mãe me colocaram para fora, porque a Bíblia que você me deu, eu antes levava maconha para dentro de casa, hoje eu levei a Bíblia, ontem eu levei a Bíblia que eu ganhei de presente aqui. E então quando eu entrei com aquela Bíblia lá, meu pai me chamou de sem vergonha, de cafajeste, que eu ia dar dinheiro para sustentar pastor, pastor são todos ladrões, e se eu tivesse que continuar nesta fé, eu teria que escolher ou a família ou Jesus Cristo. E eu escolhi Jesus Cristo. E agora? O que eu diria para ele? Não, volte para casa, fique lá. Eu não tinha como dizer isso. Hã? Sim ou não? Colocaram esse rapaz na ponta do punhal, na ponta da espada. Toma uma decisão. E ele escolheu. Ele escolheu. Ele tomou a decisão correta. Aí eu pergunto: o que que você está colocando nas mãos de Jesus? O que as pessoas colocam nas mãos do Senhor? Você está tentando controlar o seu trabalho? Isso não vai dar certo. Vai chegar um momento em que as coisas vão começar a desmoronar. Você tem que confiar em Deus. Você tem que entrar no seu local de trabalho e orar, pedindo que Deus esteja sempre com você, protegendo sua vida, aquele lugar, as pessoas que entrarem ali. Você não estará livre de assaltos, de problemas, você não estará livre de situações adversas, mas você terá muita força para se conduzir em toda situação que vier pela frente. Bom, uma vez que Dalila, você não me mostrou até agora, daí Sansão fez o quê? Contou para ela a fonte da sua força. Qual era? O seu cabelo, certo? Ela o fez dormir no seu colo, no seu colinho, e chamou um homem para cortar suas 7 tranças. Sansão tinha o cabelo muito comprido, e para não ficar aquela coisa assim, não é? Ele fez 7 tranças. A Bíblia diz o quê? Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Num determinado instante, Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Só que Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Quantas pessoas que nós conhecemos, que vivem dentro de igrejas, e dizem: não, eu vou fazer, mas não percebem que Deus não está mais com eles. No fundo, no fundo, eles desconfiam, porque eles estão andando tão errado, eles estão tão longe, eles não conseguem mais orar, eles não conseguem louvar, eles não conseguem ouvir Deus, eles não conseguem falar nada com Deus, eles não têm nenhuma aptidão para o reino de Deus, eles não têm nenhum empreendimento de esforço pessoal para oferecer a Deus. Eles estão ausentes de Deus. Mas no fundo eles dizem assim: eu já aprendi como é ser cristão. Eu já aprendi como é viver dentro de uma igreja. Você sabe que igreja é uma coisa, a reunião da igreja é uma coisa que existe desde o início. E hoje em dia, muitas pessoas tentam eliminar esta reunião, dizendo que a reunião maior da igreja não provoca nada. Provoca sim. Os apóstolos chamavam os discípulos para se reunirem, para manter a visão sempre acesa e falar com eles num grupo grande. É o que nós estamos tentando fazer aqui, explicando para você. Você aprendeu como orar em línguas? Você ora. Você aprendeu como orar em português? Você ora. Tem alguns que aprenderam a orar o Pai Nosso e oram o Pai Nosso em todo o tempo, mas não sentem nada. Eu já vi pessoas dizendo assim: você cometeu um grave pecado, você tem que orar 200 Pai Nossos. Sabe como é que eles oravam? Puxa, 200. Pai Nosso, não sucesso, que as pessoas possam ver, nós vemos a vida vontade, como no céu. 1, 2, 3, 4. Ou não é? Talvez nós tenhamos aqui pessoas que já fizeram isso, porque eu já fiz. Eu já fiz. Eu procurei o perdão de Deus na velocidade, no empuxo, como de um motor de foguete. Então, eu fico pensando, quantas pessoas estão envolvidas no reino de Deus? Na verdade, o coração não está lá. Você se lembra o que Jesus disse? Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso. Eles falam do meu nome, eles falam do meu poder, mas eles estão longe. Eles estão caminhando noutra direção. Nós não precisamos aceitar isso. Nós não precisamos ouvir isso de Deus. É tempo de a gente dar uma arrumada na vida. É tempo de a gente olhar para o alto e dizer: Senhor, renova dentro de mim a tua presença. Derrama dentro de mim a tua graça. Torna-a abundante. Onde eu for, Senhor, que eu leve a tua presença, que eu leve a tua bênção aos outros. Eu estou fazendo as coisas de forma mecânica, e eu não quero fazer isto. Quando eu estou aqui, eu penso em Deus, mas quando eu não estou aqui, eu quero pensar no Senhor o tempo todo. Eu quero andar na Tua presença o tempo todo. Mesmo fazendo os meus afazeres, mesmo levantando cedo ou tarde, dormindo cedo ou tarde, eu quero estar pensando no Senhor. Eu quero sonhar com o Senhor. Eu quero acordar na Tua presença e me deitar na Tua presença. Assim como a terra não se livra do sol, Senhor, eu não quero nunca me livrar do Senhor. Ainda que o meu dia esteja escuro, mas eu sei que o Senhor virá pela manhã iluminar a minha vida. Isso é maravilhoso. Em nome do Senhor Jesus, tome uma posição. Sansão havia desrespeitado o seu voto de Nazireu. Ou seja, não cortar o cabelo e não beber bebida forte, não tocar em cadáveres, além de não comer carne em algumas circunstâncias. Este era o voto do Nazireu. Samuel, já ouviram falar de Samuel? Samuel era um Nazireu. João Batista era um Nazireu. Ele não cortava o cabelo. Ele usava roupas rústicas. Ele vivia no deserto. Ele não bebia bebida fermentada. Ele não tocava em cadáveres. Ele não comia carne. Geralmente, ele comia o quê? Gafanhotos. Mas Sansão estava fazendo o quê? Sansão tomava uma bela cachaça. Hein, Marlene? Você que está falando aí. Uma picanha. Uma picanha no alho ou sem alho, Marlene? Uma maminha na manteiga. Não é? Então, veja lá, um cupim bem gordinho, né? Então, veja bem, cheiroso, né? Então, veja só, ele havia feito um voto a Deus de Nazireu, correto? E ele não seguiu isto. O que o ligava a Deus? O seu voto, a sua devoção, a sua missão. Ele tinha uma missão, defender a casa de Deus, e ele não fez isso. Então, se você não quer defender a minha casa, eu não preciso estar com você. Nós pensamos que Deus sempre vai estar com a gente. Igual hoje cedo nós estávamos dizendo aqui, na nossa devoção, que o Senhor é paciente com as pessoas. Ele não se irrita rápido. Ele não faz com que recebamos os castigos que merecemos. E nós pensamos que isto é durante a vida, ou até mesmo na eternidade. Eu digo assim, durante a vida, às vezes até Deus tem muita misericórdia com a gente. Mas quando nós fecharmos os olhos aqui, e tivermos que comparecer perante Ele, Ele será justo. Ele não é injusto. Então nós temos que abrir os olhos, que o Espírito de Deus nos ajude nesse sentido. O mais triste desta história é que Sansão não sabia que havia perdido a presença de Deus. O mais triste na vida de muitas pessoas é que eles fazem alguma coisa ou não fazem mais nada, mas eles não fazem nada na presença de Deus. Eles não desconfiam que Deus está ausente ou eles estão ausentes da presença de Deus. No caso de Caleb, o Senhor estava com ele. E ele tinha o quê? A força para combater as dificuldades da vida. Por quê? Mantinha a sua devoção a Deus. O que ligava Caleb a Deus? A sua devoção, a sua missão. Ele era um guerreiro, ele não parava de lutar, ele era um homem obediente. Ele disse, Deus deu isso aqui para nós, e por que nós não vamos conquistar? Você sabe que Deus deu a terra prometida para aquele povo? E eles não expulsaram todos de lá. À medida que eles encontraram o seu cantinho, sossegaram. Eles não limparam a terra. Sabiam disso? Foi isso que... Continuou vivendo lá pessoas com costumes estranhos. E por não terem obedecido a Deus, eles assimilaram aqueles costumes estranhos em suas vidas. Sabia disso?
Porque eles não limparam. Eles não foram atrás da palavra de Deus. Eles encontraram o seu canto, tá? E aqui está bom. A família de Caleb estava no seu canto, mas ele olhou para aquela montanha e disse: ali moram os gigantes ainda. E eles não vão ficar lá muito tempo não, porque eu estou reclamando minha promessa, eu vou lá. Deus me deu e eu vou invadir aquilo lá, porque aquilo é do Senhor. Às vezes nós conseguimos uma vitóriazinha ou uma vitóriazona e ficamos contentes e paramos ali. Mas Deus tem muito mais para oferecer. Nós não temos disposição de ir e conquistar. Nós temos que conquistar. Deus chamou você para conquistar. Deus chamou essa igreja para conquistar. Deus chamou uma outra igreja lá para conquistar. Eu passei agora ali na curvinha, o homem estava pregando bem alto. Não sei se alguém aqui ouviu. Não tinha muita gente, mas ele estava com o maior fervor. Por quê? Porque ele está tentando conquistar. Ele está pregando com integridade. Ele está pregando com vontade. E eu passei ali com o carro e escutei diminuir a marcha. E ele: Jesus é poderoso, Jesus, isso aqui é o Espírito de Deus. Deu para ouvir algumas coisas assim. Ele estava esbravejando. Na verdade, ele estava tentando invadir uma área onde o diabo está tentando possuir. E que Deus o use com aquelas pessoas para que ele possa levar a palavra de Deus. Não é? Nós precisamos ter a mesma disposição. Nós precisamos ter a mesma coragem. Nós precisamos clamar. Nós precisamos abortar, nos abdicar dos nossos hábitos religiosos e dizer: Senhor, o que vale é a tua presença. É para subir a montanha, vamos subir a montanha. É para descer o vale, vamos descer o vale. É para aplanar os caminhos, vamos aplanar os caminhos. Mas vamos conquistar, em teu nome faremos proezas. Com Sansão ocorreu o contrário. Sem o Senhor, ele perdeu a força e não pôde enfrentar os seus inimigos, porque tratou as coisas de Deus com descaso. Foi isso. Tratou com descaso. É o que muitos fazem. Foi derrotado e humilhado ao extremo pelos seus inimigos. Só lá no fim, já cego, num ato da bondade de Deus, ele derrubou aquelas colunas, mas ele também perdeu a sua vida. Às vezes, pensamos que Deus nos tem abandonado devido às coisas não acontecerem como gostaríamos que ocorressem. Mas Deus está sempre conosco, apesar das dificuldades ou desafios que enfrentamos, se nos mantivermos em comunhão com Ele por meio de Jesus. Certa vez Jesus disse: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É. Não é? Você pode estar chorando por um filho. Você pode estar chorando pelo marido ou pela esposa. Você pode estar chorando pelo seu trabalho. Você pode estar chorando nesse momento por alguma coisa, mas meu irmão, enquanto você chora, transforme o seu choro não num desespero, mas transforme o seu choro numa luta constante, em oração. Aprenda a orar, aprenda a confiar, não se afaste de Deus, busque a sua presença, busque a sua companhia. Isso lhe trará coragem, isso lhe trará confiança. Isso fará com que você possa ter a manifestação de Deus na sua vida. Busque obedecer, ame a palavra de Deus, faça as coisas com a presença de Deus. Permita que Deus se manifeste na sua vida.
Quando temos esta revelação, esta manifestação, ou a presença de Jesus, o que acontece? Nós perceberemos o seu poder agindo em nós e teremos a força que ele nos dá. Paulo disse: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A sua força está na presença de Deus. A presença de Deus é a sua força. Mantenha-se na presença de Deus. Seja forte, obedeça-o e haja com o espírito vencedor. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus.